Está no ar o Jornal do Senado.
A inflação caiu em 2016 e José Aníbal diz que essa queda é essencial para a retomada do crescimento.
Jaca Piberibe alega, a inflação foi menor porque a economia está em recessão.
Diante dos problemas hídricos, Roberto Muniz defende que a água tenha mais atenção do Senado em 2017.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A inflação caiu para 6,29% no ano passado. Anunciado esta semana pelo IBGE, o índice é bem menor que o de 2015, que foi de 10,67%.
Para o senador José Aníbal, essa queda é fundamental para a retomada do crescimento. Mas o senador João Capiberibe alega que a inflação menor em 2016 é reflexo da recessão. Repórter Marcela Cunha.
A inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, fechou 2016 em 6,29%. O patamar ficou abaixo do teto de 6,5%, o que não acontecia desde 2014. O senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, disse que a expectativa do governo é que a inflação deva convergir para o centro da meta de 4,5% ainda em 2017. Segundo José Aníbal, o caminho para a retomada do crescimento será a geração de empregos, contribuindo para o aumento da renda das famílias brasileiras e a queda da inflação.
Eu mesmo tive a oportunidade de dizer ao presidente, a preocupação agora é com a padaria. As grandes empresas, também corporações, mas os pequenos e médios, serem encorajados a reativar um pouco mais os seus negócios na medida que cai a inflação, comece a investir para adquirir um bem, ajudar a fazer girar a roda da economia.
Já o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, defende que a redução da inflação é reflexo do desaquecimento na atividade econômica, marcado pelo declínio no consumo, aumento da inadimplência e alto nível de desemprego.
Desde 2015, uma redução drástica no consumo. Essa taxa de juros já não se justifica há muito tempo. Que a redução da inflação está se dando em função da recessão. O país está em recessão, com um declínio dramático do consumo. Portanto, não há por que não baixar as taxas de juros, né? Porque a inflação está caindo, não é por outra coisa que por falta de consumo.
A queda na inflação foi um dos fatores que permitiram ao Comitê de Política Monetária reduzir nesta semana a taxa básica de juros para 13% ao ano.
Os projetos aprovados em dezembro pelo Senado para pôr fim a supersalários no serviço público devem ser votados este ano pela Câmara dos Deputados.
Um dos projetos visa garantir que nenhum servidor ganhe mais que os ministros do Supremo Tribunal Federal, como prevê a Constituição.
Hoje existem muitos servidores ganhando mais que isso. E segundo o senador Regufe, do Distrito Federal, tem desembargador no Rio de Janeiro recebendo mais de R$200 mil.
Por isso, Regufe considera o projeto do Senado necessário para acabar com brechas na lei que permitem os supersalários e também para defender o contribuinte, que é quem banca essas altas remunerações.
O governo paga isso, mas alguém paga o governo. E esse que paga o governo é o contribuinte brasileiro, aquele que paga impostos. Há um teto constitucional de R$ 33.763. Se há brechas na legislação para que alguém burle isso e passe a ganhar mais do que o teto, cabe a nós, enquanto legisladores, criar uma nova legislação que feche essa torneira, porque essa brecha vem tirando um dinheiro do contribuinte que não deveria estar tirando.
Para o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, os supersalários no serviço público são inaceitáveis, principalmente agora que o Brasil enfrenta sérios problemas econômicos e elevado desemprego.
O judiciário tem obrigação de dar exemplo, como o executivo e o legislativo. Alguém está contribuindo para pagar essa conta e alguém penalizado, jogado nos braços do descaso, ou seja, no descaso do desemprego. E alguns hoje, servidores públicos, que estão vivendo os descalabros como no estado do Rio de Janeiro. Então é preciso que nós tenhamos bom senso. Nós não podemos, de fato, criar uma casta especial na nação.
Na luta contra os salários acima do teto, O Senado aprovou também que os portais de transparência publiquem os valores de salário, férias, 13º e auxílios recebidos pelos servidores.
Já o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, alerta que o Brasil tem desafios a vencer na questão hídrica.
Ele destacou que a água não é apenas fundamental à vida, mas também à economia, onde é essencial para a geração e a manutenção de empregos em todos os setores.
Segundo o senador, 3/4 dos empregos no mundo dependem da água. Por isso, ele alertou que algo precisa ser feito para evitar que a escassez e os problemas no acesso à água atrapalhem o crescimento do Brasil.
Diante disso, Roberto Muniz espera que a água e seus diversos usos sejam uma temática fundamental no Senado neste ano.
Que essa agenda e essa temática tão importante para o nosso país e para o povo brasileiro, que tem vivido crises imensas por causa da estiagem, ou muitas vezes pelo excesso de água, pelas chuvas, né? A falta também da drenagem urbana é um problema no saneamento, que nós possamos, em 2017, trazer essa temática para dentro do nosso debate.
O piso nacional dos professores foi reajustado para quase R$ 2.300.
O senador Pedro Chaves defende a valorização do magistério e lamenta que metade dos estados e municípios ainda não consigam pagar o piso, como explica o repórter Jorge Cardim.
O piso salarial dos professores teve um reajuste de 7,64% e passou de R$ 2.135 para R$ 2.298. O valor é o mínimo que deve ser pago aos professores da educação básica da rede pública no Brasil, com carga horária de 40 horas e ensino médio. No entanto, de acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, 14 estados não conseguem cumprir a legislação. Para buscar atingir a meta, o governo federal repassa 10% do Fundeb para estados e municípios. O senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, que relatou a reforma do ensino médio, admitiu que os municípios estão tendo dificuldades de pagar o piso salarial, mas defendeu um esforço maior das prefeituras para valorizar a categoria.
Mas o professor tem que ser valorizado, que é a figura central, o grande maestro dessa orquestra chamada educação. Então é necessário mesmo que haja valorização do professor, que ele tenha boa formação, qualificação, educação continuada e garantir esse piso mínimo. E os municípios precisam fazer um esforço maior. Às vezes o município tem investido em outras áreas e não tem priorizado a educação. É fundamental que o município entenda que tudo passa pela educação.
A valorização no magistério é o objetivo de vários projetos do Senado. Um deles obriga o governo federal a complementar o salário dos professores nos estados e municípios que não puderem pagar o piso.
Pela proposta, 5% do dinheiro das loterias federais será usado para ajudar no pagamento do piso aos professores.
E você? O que acha desse projeto e de outros que estão em exame no Senado? Ligue para a Rádio Senado e deixe sua opinião, crítica ou sugestão. Ligue para o 0800-61-2211 e participe. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Larissa Bortoni, Leila Herédia, Lucimar Rodrigues e Paulo César Lopes.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União identificou 20 riscos na Agência Nacional de Cinema, a ANCINE, relacionados ao desenvolvimento e à regulação do setor audiovisual brasileiro. Entre os riscos apontados está a demanda excessiva de tempo para análise de projetos e para resolver questões internas, a tomada de decisões equivocadas e a concentração de recursos entre poucos beneficiários. O TCU identificou que em 2014,
No programa Brasil de Todas as Telas, 73% do capital efetivamente liberado destinaram-se a apenas 3 beneficiários. A auditoria observou ainda que a Ancine tem possibilidade de entregar serviços e resultados com maior qualidade. O relator do processo é o ministro Marcos Benquerer Costa.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.